Esta é uma ministração da Igreja Cristã da Família do Butantã, formando Jesus em nós.
Glória a Deus. Tem um celular aqui. Tudo bem? Preparados? Ano novo? Cantaram muito aquela musiquinha lá? Adeus, ano velho, feliz ano novo, tudo se realiza e vai nascer. E agora? Muito dinheiro no bolso, saúde, louvor e adoração ao Senhor. A gente canta essa música todo ano, ou ouve, ano velho, ano novo, ano velho, ano novo. Quantos estavam aqui no Réveillon, no 31, passaram aqui na igreja? A metade do salão deve estar aqui, porque tinha umas 200 pessoas. Então, nós falamos um pouquinho sobre isso. Põe lá. Adeus, ano velho. E eu fiquei pensando nessa musiquinha aí, né? Existe um otimismo sem razão que todos têm para que o futuro vai ser melhor que o passado. A gente sempre acha que o ano novo vai ser bom. Mas nem todo ano novo é bom. A gente sempre acha que as coisas vão melhorar. Nem sempre elas melhoram. As coisas não vão melhorar só porque o 31 virou primeiro. Há que haver maiores razões por trás disso. E muito do que tem a ver com o novo depende do velho, porque é em cima daquilo que você fez que as coisas vão continuar acontecendo. É em cima daquilo que você decidiu, construiu, guardou, que você vai usufruir. Então, existe um novo, mas o novo existe porque existe um velho. Aliás, se não tiver velho, não tem novo, porque você não tem referência. Você não tem comparação. Você não pode dizer que as coisas mudaram se você não sabe como elas estão. Então, eu queria aqui pensar, não adeus ano velho, mas mudei o nome aqui da pregação e você pode anotar no diácono aí. Próximo slide. Trum. Aleluia. Chama-se Enter. Aí. Adeus ano velho. Você tem que declarar isso na sua vida. Há um Deus, e Ele está regendo a sua história. E Ele transforma coisas velhas em coisas novas. E Ele tem direção, e Ele tem propósito, e Ele tem uma identidade naquilo que você vai fazer, ou naquilo que você precisa fazer. E eu queria ler alguns versículos aqui, alguns a gente leu até no próprio 31. No 31 eu falei, depois do 31, não vem 32. Não existe 32 de dezembro, pois 31 é 1 de janeiro. E hoje nós estamos no primeiro domingo do novo ano. A Bíblia fala muito sobre isso, e eu falo bastante nisso porque eu gosto demais desse assunto, que são os ciclos. Ciclos, sequência de eventos, coisas que se repetem. Processos que têm começo e fim, começo e fim, começo e fim. Preguei muitas vezes aqui sobre isso. A história da criação é a história de um ciclo. Porque quando não existe ciclo, existe eternidade. Eternidade não tem ciclo. Eternidade é tudo sempre igual. Deus não é cíclico. Deus não amanhece um dia feliz, um dia triste. Deus não muda de opinião. Deus não sofre alteração de humor. Deus é sempre o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Há uma palavra em português para isso, significa impassível. E sabe o que é impassível? É sem paixão. Então, toda vez que você for encontrar com Deus, Ele vai estar do mesmo jeito. Isso nos dá uma impressão ruim até. Quando você fala impassível, parece um cara que não tem expressão, né? Está lá, frio. Nós somos brasileiros, somos quentes. Então, quando a gente pratica esporte, todo mundo berra, vibra, chora, comemora, futebol, basquete, qualquer esporte, vôlei, até tênis. Agora, os jogadores lá da Europa, eles são frios. Então, sofreu um gol, ninguém muda de expressão, continua tu. Impassíveis. No tênis, no passado, tinha um jogador sueco que fez muito sucesso, o melhor jogador do mundo, muitos anos, chamava Björn Borg. E o apelido dele era Iceborg, porque ele era frio, era gelado. Ele jogava no fundo da quadra e ele rebatia todas as bolas. O jogador de tênis, que é um bom jogador, ele sobe e faz voleio. O Iceborg, não, ele ficava no fundo. Você mandava a bola lá no cantinho, ele batia e devolvia. Você mandava no outro cantinho, ele batia e devolvia. Todas as bolas que você jogava, todas as bolas ele devolvia. Ele vencia quando você errava. Porque ele não errava. Então ele devolvia, até você errar. Ganhou muitos campeonatos assim, frio. Nós não gostamos disso. A gente gosta de, né, emoção. Tem que ser com emoção, Flamengo. Foi tanta emoção que... botou o fígado na piscina. Isso, para um bom entendedor de inglês, é Liverpool. Você tem que jogar com o fígado, né? Joga com o fígado até que vem o Liverpool e acabou a brincadeira. Então, não é só com emoção. Tem que entender o que acontece. E quando Gênesis 1 começa, começa o ciclo. Já falei sobre isso. Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus. Princípio significa começou uma contagem. Iniciou um momento. Está valendo. É o 90 minutos. Está todo mundo lá parado. De repente, o juiz apita, começa o jogo. Esse apito foi dado em Gênesis 1, quando Deus criou. Antes disso, ele já existia. Ele sempre existiu. Ele é eterno. É impassível. E ele estava lá na maior entropia possível, que é terra sem forma e vazia, e o caos, que tem a teoria do caos, que é o máximo sistema de equilíbrio da física, o caos, imperava. E aí veio a ordem, veio a energia, veio a criação, e começaram os ciclos. Ciclo de um dia e um dia, que são as 24 horas, amanhã e tarde, ou como diz no hebraico, lá, tarde e amanhã do dia primeiro, tarde e amanhã do dia segundo. 7 dias ele criou o mundo, no sétimo ele descansou e criou um ciclo que até hoje nos acompanha, que é a semana. Você vive nesse ciclo. Hoje é domingo, amanhã é segunda. Amanhã é trabalhar, hoje é descansar. Hoje o trânsito está tranquilo, amanhã está todo mundo na rua. Hoje os bancos e as lojas estão fechadas, amanhã estão todas abertas. Por quê? Porque hoje é domingo, amanhã é segunda. Começa um novo ciclo. Nós vivemos dentro dos ciclos. E a Bíblia diz isso. Passa aí o próximo slide. Em Salmos 19, 2... está escrito, eu cansei de esperar aparecer aí a versão que nós usamos aqui, que é a Revista e Corrigida, então eu boto o versículo aqui. Um patrocínio da Bíblia JFA, você pode fazer isso também com o seu celular. Todo versículo você pode marcar e colocar um fundo desse aí, criar uma imagem, mandar para o seu amigo uma fotozinha com o versículo. Um dia faz declaração ao outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Salmo 19, 2. O que que esse versículo está falando? Que quando termina o dia, você tem sabedoria. Você começa com curiosidade, termina com sabedoria. Você começa com expectativa. O que vai acontecer? Você começa com esperança e termina com resultado. Se foi bem feito seu dia, termina com o fruto dele. Se foi mal feito, termina com uma derrota. Aqui ele fala, Deus criou todas as coisas, e um dia faz declaração outro dia, uma noite mostra sabedoria outra noite. Como Deus não erra, o dia dele cumpre o propósito. E ele está te dando 24 horas. O que você vai fazer com elas? Dormir 8? 12? 16? Alguns pela sua capacidade, 18? Não, eu acordo cedo e já vou para o joguinho. Quantas horas você consegue ficar diante de uma televisão, de uma tela, de um lazer? O dia vai embora. A noite passa. E quando vem a hora da sabedoria, você não tem nada para falar. Este ciclo está diante de cada um de nós aqui em 2020. Que além de ser um novo ano, é uma nova década. E também um ano bissexto. Ou seja, este ano temos 366 dias. E esse um dia a mais me é muito importante. 29 de fevereiro, o dia em que eu nasci. Este ano eu faço aniversário. Já não faz diferença. Então, quando passa o dia e você olha para trás, tem que ver alguma sabedoria nele. Por isso, o dia 1º fala para o dia 31. Adeus, ano velho. Eu não sei se você pode olhar para o seu 2019 e falar adeus. Olhar o que aconteceu, olhar o que Deus permitiu ou não na sua vida e enxergar Deus nas coisas que aconteceram. Enxergar a sabedoria de Deus nos eventos, nos bons e nos maus. No que deu resultado, no que não deu resultado. A vida é feita nesses ciclos. Eu falei também aqui no dia 31, vou repetir para vocês, um outro versículo, que é o João 12:24. João 12:24. Na verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas, se morrer, dá muito fruto. O que esse versículo está nos ensinando? Que os ciclos dependem do final para que exista um começo. Se não acabar um ciclo, não começa o outro. E parece ruim quando termina, porque o final é uma morte. Acabou. Então você se formou, acabou aquele grupo. Teve formatura do CRE esse ano, como todo ano tem. Então tem a turma do 9º ano aqui, se despedindo da escola. Acabou. Todos se abraçam, todos comemoram, todos jogam o chapéu para cima, alguns conseguem pegar de volta. Acabou. Ano que vem, não estão mais juntos. Terminou um ciclo. Talvez amizades se desfaçam, porque elas são circunstanciais em relação da proximidade. Talvez elas continuem, apesar da distância. Pode dar uma dorzinha, porque você fala, puxa, nunca mais vou estar aqui na escola vendo aquele professor. Saudade do CRE. No começo da escola, os alunos não tinham saudades. Hoje eles têm saudades, é um bom sinal, né? Melhorou. Mas é um final. E só pode haver um começo se houver um final. Todo final é doloroso. E você tem que saber conviver com isso. Você é um grão de trigo. Se você não souber morrer, não vai nascer. Não vai frutificar. Você tem que se desapegar. Você tem que soltar. Você tem que permitir que as coisas finalizem para que coisas novas comecem. Então, já é uma grande lição para 2020. Se você quer que as coisas aconteçam, deixe as coisas pararem de acontecer primeiro. O que tem que ficar para trás, tem que ficar para trás. Tem que virar a página. É difícil. Quando nós trabalhamos muito tempo num emprego, quando sai de lá, dá uma dor. Nunca mais vou ver aquelas pessoas, aquele ambiente, dar uma despedida. Eu já passei algumas despedidas na minha vida. Algumas mais difíceis. Eu fiquei 15 anos no banco. E quando acabou, voltar naquele lugar e olhar aquele lugar que eu tinha ficado todos os dias ali trabalhando, já não estava mais, já não era mais nada ali, já era outra coisa, era uma sensação estranha. Puxa, não parece a mesma coisa. Parecem ruínas que um dia teve vida e agora não tem mais. Não está mais a ver com você. Trabalhava na Vida Paulista, então todo dia eu estava lá. Hoje eu agradeço que não preciso mais ir para lá. Que trânsito. De vez em quando eu passo, eu não tenho saudades. Melhorou. Outros ciclos. Você pode estar aqui nesse lugar, se acostumando com esse prédio. Alguns anos atrás não existia. Ah, que saudades da tenda. Não sei se alguém tem saudades da tenda. Tem gente que tem saudades da Alvarenga. A igreja começou lá em 93, até 2000. São 7 anos lá naquela casa, que também tinha uma tenda. Pouca gente espremida numa sala. Ah, que saudades daqueles tempos bons. A gente tem um saudosismo. Parece que sempre o passado era melhor que o futuro. Sei lá bem por quê. Bom viver esse momento. E talvez daqui a alguns anos, você possa olhar a foto desse culto e falar, ah, que saudades. Nós éramos lá, só cabia 500 no salão. Agora eu não conheço ninguém, essa igreja de 10 mil. Não. Não, não espero, não, não espero uma igreja de 10 mil. Mas as coisas vão mudar. Já tem gente que você não conhece aqui. Fala de visitantes. Bom, mas tem gente que já não é mais visitante. Está tanto tempo aqui, você sabe o nome? Como é que chegou aqui? Como é que encheu esse lugar? As coisas vão acontecendo. E os ciclos vão acontecendo. E para que eles comecem, eles têm que terminar. Então você, como um grão de trigo, tem que saber, o meu tempo de espiga terminou? Ou vai virar farinha, ou vai ser plantado na terra. E na hora que ele cair na terra, se o grão falar assim, me recuso a me modificar, não vou deixar que nada altere quem eu sou. Ele vai se resistir, resistir à transformação, e vai ficar lá, eu sou grão de trigo. Não morre. Se ele não morrer, não nasce nada. Ele tem que se desfigurar. Ele tem que desaparecer. Ele tem que deixar as coisas acontecerem, os processos, porque aí ele vai virar semente. E uma nova vida vai surgir. E muitos grãos surgirão a partir dele. Mas você tem que abrir mão. Aprenda a abrir mão. E hoje é um bom dia para você pensar, o que eu estou segurando que eu não devo segurar? Eu sempre falo essa frase, as pessoas sempre depois do culto vêm me perguntar, pastor, eu podia repetir aquela frase? É a frase de um jovem missionário escrevendo uma carta para os pais, indo para o Peru, dizendo, os pais dizendo, filho, não vai, que perigo, selva amazônica. E ele morreu lá. Os índios mataram ele. Mas ele escreveu essa frase. Não é tolo aquele que abre mão do que não pode ter, para ter o que não pode perder. Então, ele entendeu a sabedoria de abrir mão. De não reter. Abrir mão é deixar acabar. Quando alguém faz um mal contra você, você guarda aquilo. Isso chama-se mágoa, ódio, ira. E ninguém pode ficar satisfeito porque alguém fez alguma coisa ruim com você. E a Bíblia não manda você ficar feliz. Tem gente que acha que crente é estúpido, que toma um soco e fala, que gostoso, pode me dar outro? Porque a Bíblia fala, ofereça outra face. Então você oferece outra face, fala assim, olha, dá mais forte porque deu menos. Então crente é o bobão que toma tudo e fala, glória a Deus, glória a Deus. Não é isso não. Mas o que a Bíblia fala é, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Então na hora em que você ficar nervoso, você tem que subir a serra, mas depois tem que descer a serra. Esse é um... especialmente importante para os italianos. Esfria. Você esquentou? Esfria. Não deixa o dia terminar, não deixa o ciclo terminar sem resolver. Porque se você levar isso para outro dia, você empurrou para o próximo ciclo. E aquilo não sai do seu coração. Então tem momentos que tem que perdoar. O ano novo judaico é o Yom Kippur. Eles não comemoram no 31 de dezembro, eles comemoram como um calendário lunar, ali em setembro, outubro, varia lá as datas do Yom Kippur. Yom Kippur vem com o dia do perdão. Então, o ano novo é o dia do perdão, é o dia em que você desapega. Abre mão, perdoe, porque se você não perdoar, vai carregar aquele passivo com você. E fica com aquela coisa na cabeça, e fica falando, eu vou matar aquele cara um dia. Ele não está lembrando de você, mas você não esqueceu dele. Então, o novo significa, deixa o velho morrer. Morra. A coisa mais fantástica do cristianismo é a capacidade de morrer em vida. Porque quando você se batiza, você morre. E quando você morre, termina um ciclo. Nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Tem essa experiência. Então, hoje tem que pensar. Estou carregando um peso que eu não deveria? Estou com uma marca, uma mágoa, uma tristeza de alguém que já está na hora de aposentar esse negócio? Vamos pôr um ponto final nessa história. Peço perdão, aceito perdão e limpo o meu inventário. Não vou mais carregar esse peso. Então, esse texto fala, para um ciclo começar, um ciclo tem que terminar. E deixa que o ciclo termine. Próximo versículo. Eclesiastes 1:9. Salomão, que foi o homem mais sábio do mundo, escreve muita coisa em Eclesiastes, também não há tempo de falar aqui, mas ele diz assim, o que foi, isso é o que há de ser. E o que se fez, isso se tornará a fazer. De modo que não há nada novo debaixo do sol. Ciclo é repetição. De novo, de novo, de novo, de novo. Então acabou, começa, acabou, começa, acabou, começa. Há um lado mecânico nessa questão dos ciclos. E é estranho esse versículo, porque aquele que eu falo bastante aqui, leio com vocês, que é Isaías 43, fala, eis que estou a fazer uma coisa nova na terra, podeis sentir? E aqui está dizendo, não há nada de novo, o que é, já foi. Isso há de ser, é o que foi. O que se fez, tornará a fazer. Nada de novo. E aqui começa a sabedoria. Como é que é essa história do novo e do velho? Como assim? Mais do mesmo, mas eu tenho que me preparar para o novo. No 31, eu falei um pouquinho sobre os votos de ano novo. Colher de chá para vocês que não estavam aqui. Um voto é uma promessa de algo que você vai fazer a partir de agora. Começou o novo ciclo, zerou o placar, então começam os hábitos. Fora aqueles famosos de emagrecer, deixar de fumar. Né? Eu recebi várias vezes, já faz alguns anos que eu recebo esse mesmo post no ano novo. Né? Então bota lá. É, voto de ano novo 2015, perder 3 quilos. 2016, perder 5 quilos. 2017, perder 8 quilos. 2018, perder 11 quilos. 2019, perder 15 quilos. 2020, lutar contra esta opressão da moda que obriga um padrão estético que não tem nada a ver com... Pelo menos mudou o voto. Se conforme. Votos têm que ser cumpridos, né? Você tem uma chance de fazer alguma coisa nova aqui. E o que eu falei foi, o que você pode fazer de inteligente em 2020? E não dá tempo. Ler a Bíblia. Se você ler 3 capítulos por dia, você lê a Bíblia inteira em um ano. E hoje com a tecnologia, repito, você tem a Bíblia no seu celular, quando você abre aqui o aplicativo, no final do capítulo, está lá perguntando, marcar como lido. Aí você clica aquele botão e ele marca aquele capítulo como um capítulo que você leu. Quando você clica no nome do livro, aparece todos os livros da Bíblia, Gênesis até Apocalipse, e ali mostra quantos capítulos você leu de cada livro e qual percentual de leitura você tem. Então, se você lê um livro aqui na Bíblia, no seu celular, enquanto você está andando, enquanto você está no metrô, enquanto você está trabalhando, por favor, não. Mas enquanto você está na sua hora de meditação, antes de dormir, você lê, quando terminou de ler, você clica ali, lido. Quando você for olhar lá, você vai ver a sua estatística. Eu já li metade de Gênesis, já li um terço de Êxodo, não li nada de números. Vai aparecer estatística, você consegue acompanhar a sua produção. Quanto você leu no ano? Começa hoje, chega em casa lá, em vez de ver os gols do Fantástico, porque, Fantástico, bom, não sei, talvez tenha gols da Copa São Paulo, né? Sei lá se o pessoal vai querer ver isso aí. Leia a Bíblia. Leia alguns textos. Ah, vou ler o capítulo 13 de Números. Eu vou ler o capítulo 12 de João. Eu vou ler os textos que nós lemos aqui no culto. Comece a ler. Leia a Bíblia todo dia. Isso vai mudar a sua vida. É uma coisa velha que é sempre nova. Quando você lê a Bíblia, você lê o mesmo versículo, mas Deus fala com você coisas novas. Então, é um velho que se faz novo. E esse é o segredo. Outra coisa velha que é sempre nova. Ame ao seu próximo. O amor é velho, mas ele é sempre novo. Eu disse aqui também no Réveillon, geralmente as mulheres querem que os homens digam, eu te amo. E geralmente os homens respondem quando ela pergunta, amor, você me ama? A resposta é, você já sabe. Porque é uma mente racional. Você faz uma pergunta que eu já respondi essa pergunta. Aí chegou e falou assim, olha, vou fazer o seguinte, no dia que eu mudar de ideia, eu aviso. Enquanto eu não mudar de ideia, está valendo, eu te amo. Ok? Tá ok? Tão romântico isso, né? Querido, você me ama ainda? Não é romântico. Por quê? Porque o amor, ele é repetitivo. Você fala as mesmas coisas com novos significados. Então, o nenê, a criancinha, ela ouve milhares de vezes que você ama. A mãe, o pai, todo mundo fala, ah, que lindo, que lindo, que lindo. É um reforço positivo. Ele não cansa de ouvir. E também não cansa de repetir. Então, amar é fazer novo o velho. Esse ano de 2020, ame. Declare amor. Mesmas palavras, novos significados. E a terceira coisa que eu falei foi sobre a sabedoria do pai de família. Mateus 13, 52 diz que o homem bom tira do seu tesouro coisas novas e velhas. O pai de família tira do seu tesouro coisas novas e velhas. As coisas reciclam, mas as coisas são iguais. E aquilo que é velho tem valor na sua família. São as tradições, são os hábitos, são as coisas que você repete, mas que estão entrando em você. Mantenha união com a sua família. Ame as pessoas que estão ao seu lado. Leia a palavra de Deus. Três coisas velhas que podem ser novas em 2020. Mas, além disso, eu quero falar com vocês aqui sobre um velho que também é novo. E eu falei também no Réveillon aqui, nós vamos falar mais sobre a igreja, tem gente me perguntando, que tem a ver com um ciclo velho e um ciclo novo. Há uns domingos atrás, lá no momento de oração, lá da intercessão, e Deus me deu essa palavra muito clara. Eu vou pregar isso para a igreja. E é uma pregação para as demais igrejas, não só para nós aqui. Que é o ciclo velho do povo judaico lá em Israel e o ciclo novo. Nós estamos no ano 40 da igreja. 2020, a igreja está na família, completa 40 anos. Então, o tema do nosso ano é uma geração 4.0. Uma geração 4.0. Nós vamos falar bastante sobre isso. Dia 15 de fevereiro vai ter o nosso encontro de liderança, que vai ser aqui no Butantã, como foi ano passado. Então, um dia inteiro, um sábado, todo dia, todos os líderes e colíderes de ministérios aqui estão convocados, não é convidados. Então, você tem que guardar essa data e falar, esse sábado eu vou gastar manhã e tarde na igreja. Porque nós estamos falando desse novo ano, na geração 4.0. Essa palavra 4.0, além de ser 20 mais 20, que é 2020, 40 anos, também significa um novo momento na sociedade. É um termo que é muito comum em todos os lugares, economia 4.0, revolução digital 4.0. Porque depois de toda a revolução industrial, a revolução da comunicação, agora há uma nova revolução digital, que é chamada Revolução 4.0. E o mundo está transformado. As pessoas estão fazendo coisas que não faziam. Há oportunidades surgindo que não existiam antes. Existem novos empregos, nossas profissões, novos valores. E é uma revolução. É uma revolução em que os jovens sabem coisas que os velhos não sabem. Então não existe a transferência de conhecimento do antigo para o novo. Existe um novo conhecimento que o antigo não conhece. E isso causa uma certa estupefação aí, um conflito de gerações. E a nova geração não sabe nem usar esse novo também. Então, também, hoje o assunto moderno é crise existencial, depressão, suicídio, problemas mentais, distúrbios de comportamento, porque as pessoas não estão preparadas para viver esse novo. O mundo está numa tensão, e o que resolve isso é o velho em cima do novo, e o novo após o velho. A igreja é uma resposta para essas coisas. Você não precisa de tradição, você precisa de história. Vínculos. Não é fazer o que ninguém faz, fazer sempre o que sempre foi feito. Isso dá um certo alívio, mas não resolve nada, porque o velho é velho. Mas entender o novo dentro do velho, isso é muito diferente. E isso é uma questão de posição, de mentalidade, de postura. O 40 é um número muito bíblico, e ele significa sofrimento. Sempre que tem um 40 na Bíblia, é um processo de um aprendizado. É um processo de coisas que precisam acontecer. 40 dias choveu. Você imagina Noé dentro da arca, 40 dias debaixo d'água. Quando chove o dia inteiro, já fica meio preocupado, né? Imagina você dentro de um barco, chovendo. Quando isso vai acabar? Então, a ansiedade de chegar ao final daquele período de tormenta, 40 dias de chuva. 40 dias Jesus foi tentado. Ficou sem comer lá, no deserto, 40 dias, sofrendo, privação, para depois vir provação. Então, esse é um ciclo na nossa vida que precisa ser muito bem conhecido. Privação, provação, aprovação. Todos queremos ser aprovados. Você já foi provado? E para ser bem provado, você tem que se privar de alguma coisa. Minha sobrinha, que veio aqui representar a família, voltou de férias, vestibular. Nem lembrava que tinha FUVEST. Já passei dessa fase. Da segunda fase, depois da terceira fase, nem sei mais do vestibular, mas teve muitos anos em que eu fiz muitos vestibulares. Já pensei, puxa, eu podia ganhar dinheiro fazendo vestibular, porque eu sempre ia bem, eu tinha uma profissão, fazer vestibular, ainda fazer a prova e ganhar um dinheirinho por isso. Então, eu fiz vestibular no segundo colegial, no terceiro colegial, no primeiro ano da faculdade, e depois, no quarto ano da faculdade, fiz de novo outro vestibular. Sempre passei em todos. O que é uma prova? Você tem que se privar. Você para de lazer, de esporte, de sair com os amigos, de ficar sem fazer nada e vai estudar. Isso é privação. Você santifica um tempo para estudar, decorar, rever. É um momento de privação até que vem a prova. E naquela hora que entra aquela folha na tua frente, tem uma expectativa, uma ansiedade. Daquele que sabe é o medo que deu um apagão. Daquele que não sabe é a esperança que tem uma luz. Dá que iluminado, cai lá, e as respostas vêm fluindo como um transe mediúnico, né? Então, na hora da provação, você vai pôr a prova, vai testar aquilo que você é. E vai passar para aquele lugar lá, para aquela folha, para aquele exame, o resultado. E com o resultado vem a aprovação. Então, esses ciclos existem na sua vida. Ciclos de privação, de provação e de aprovação. Você quer ser aprovado? Comece se privando. Quer ganhar a medalha olímpica? Comece a se privar. Porque para treinar, você tem que abrir mão de alguma coisa. Você não vai ser atleta olímpico nas festinhas, nas baladas, na bebida, no cigarro, na falta de sono. Não vai ser aí que você vai ganhar nenhum jogo de futebol. Então tem que ter regrado, tem que ter disciplina, tem que ter autocontrole, tem que ter perseverança, tem que ter persistência, tem que ter madrugadas acordando. Aqui do lado da USP tem a raia. Se você tiver o prazer de ir lá às 5 da manhã, você vai encontrar uns abnegados lá, que tem essa capacidade de acordar cedo para ir remar. Eu não vejo muita graça, por isso que eu tenho esses músculos todos aqui assim, que eu sempre remei a vida inteira. Você acorda de madrugada, mas o cara está lá. Entra na água lá e vai lá. Para conseguir ser bom, tem que malhar. Alguma coisa tem que fazer. Ciclo velho e ciclo novo. Israel teve essa oportunidade. E há dois lugares em Israel, há duas cidades que simbolizam esse ciclo. E a minha pergunta é: onde você está aqui nisso? A primeira cidade é um oásis que se chama Cades Barneia. Cades Barneia. Depois de peregrinar pelo deserto, já fiz essa pergunta algumas vezes, né? Quanto tempo demorou para Israel sair do Egito e chegar em Canaã? E as pessoas respondem, 40 anos. Não é verdade. A distância era muito curta. Eu vou mostrar um mapinha aqui, como ver como era curta. O caminho mais curto, que é chamado caminho do mar, que é iberando o Mediterrâneo, demorava 2 semanas. Foi o tempo que os irmãos de José levaram para ir lá buscar o Benjamim e voltar. Foram até Canaã e voltaram. Não demorou muito. Não tinha carro, era na base do camelo, era na base das tropas, era a pé, mas você faz em 2 semanas. O povo não foi por esse caminho, ele desceu a península do Sinai, foi pelo deserto, deu umas voltas. Parou alguns momentos, eram quase 1 milhão de pessoas, então era mais complexa a logística. Demorou 2 anos. Demorou 2 anos. 2 anos depois de sair do Egito, eles chegaram em Cades Barneia. E Cades Barneia é um oásis na saída do deserto, olhando a Terra Prometida. E naquele oásis, Moisés mandou os espias espiarem a terra. Ele pegou um representante de cada tribo, 12 homens, e falou, vai lá olhar o negócio, vê como é que é. E durante 40 dias, aqueles homens ficaram rodeando desde Hebron, que é lá no norte, fronteira com o Líbano e com a Síria, até o sul, Eilat, pertinho de onde é Cades Barneia. Olharam todos os lugares. E é isso que está em Números 13. Então, abrindo aqui. Doze homens são enviados para espiar a terra de Canaã. Daqui o nome de cada um deles. Você não deve conhecer a maioria deles, porque esses caras que voltaram e não fizeram nada, você nem sabe o nome. Quem era Palti? Quem era Gadiel? Quem era Gadi? Amiel? Setur? Nabi? Jeuel? Com certeza você não conhece os nomes. Mas quando você fala Josué, esse você conhece. E o outro é Caleb. Esse você conhece, porque esses dois voltaram diferentes dos outros 10. Eles olharam tudo. Subiram até a montanha. Olhou a terra e voltaram. Trouxeram uns frutos de uva, romãs e figos, que era o fruto da terra. E eu lembro quando eu era criança, tinha o cultinho, tinha o flanelógrafo. Colocava a figura dos homens voltando, os espias, carregando assim uma vara, assim, com um cacho de uva imenso. Porque aqui diz isso. 23, Números 13 e 23. Depois vieram até o vale de Escol e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens sobre uma verga, como também romãs e figos. Então, 2 homens com uma vara carregando uva, de tão grande que elas eram. Eles estavam num deserto que não tinha nem água, e vinha aquela abundância frutífera. Tudo que Deus tinha falado, terra que manda leite e mel. Então, aqui em Números 13, 26, fala, e caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cades, e tornando, deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Então, é um momento, depois de 2 anos, que eles falam, olha, o que Deus falou é verdade. Está aqui a prova. O negócio é excelente, a terra é maravilhosa. Só que E aí vem o só que. O povo que habita nessa terra é poderoso. As cidades fortes, muito grandes. Tem ali gigantes, filhos de Anak. Amalequitas habitam no sul. Eteus, Jebuseus, Amorreus habitam na montanha. Cananeus habitam ao pé do mar. Ou seja, está ocupada, não está vazia. Não vai dar. Não vamos ganhar. Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores. E todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos. E assim também éramos aos seus olhos. Bom, esse é um ciclo de fracasso. Este é um processo de destruição. Se você, como esses 10 espias, você está olhando a realidade e tirando conclusões. A conclusão que você tira é, não vai dar. Não vai rolar. Não vou conseguir. Infelizmente, a estatística mostra que a grande maioria age assim. Quando vem uma oportunidade, você vê uma dificuldade. Você vê o problema. Você gosta da promessa. Você vem para a igreja e fala assim, Deus, eu quero a tua bênção. E Deus fala, eu vou te abençoar grandemente. Você vai morar num lugar maravilhoso. As coisas vão acontecer na sua vida. Você vai produzir, você vai enriquecer, você vai prosperar. Você fala, eu quero, eu quero, eu quero. O que não está escrito é que tem alguém lá ocupando teu lugar. Você vai ter que desalojar um gigante. Você vai ter que vencer uma guerra. Você vai ter que plantar para poder colher. Você vai encontrar dificuldades. O que vai acontecer em 2020? Dificuldades, lutas, resistências, pessoas dizendo não. Isso que vai acontecer esse ano. E se você espera que simplesmente as portas se abram conforme você passa, você está assistindo muito filme de ficção científica. Tem luta. Vai ter luta. E 10 de 12 vão dizer, não vai dar. É uma posição espiritual. E aí, meu irmão, eu não estou dizendo que você tem que ser otimista. Você tem que acreditar, simplesmente se jogar. O que eu estou dizendo é, o que Deus falou? Porque se Deus não falou nada, faça a conta. Se Deus falou, ouça o que Ele disse. Você precisa ouvir a voz de Deus. Porque nada de maravilhoso vai acontecer se você não tomar uma decisão arriscada. Nenhum resultado grande virá de pequenas vitórias. Os maiores milagres estão de trás das maiores lutas. O grande sucesso não é um gigante vencer um anão. O grande sucesso é o anão vencer o gigante. Então Davi é famoso porque matou Golias. Se Golias tivesse matado Davi, a história não estava nem aqui. É o normal. Agora, quem que vai lá enfrentar a fera? Quem vai se levantar e falar, eu vou em nome de Deus? Quem tem a percepção do que Deus está mandando? Quando Deus fala, você vai. Foi o que Caleb e José falaram, olha, Deus mandou, Deus prometeu, Deus falou, tudo que ele falou é verdade, nós estamos há 2 anos no deserto, olha a quantidade de milagre, o mar abriu, o maná desceu, a água saiu da rocha, e agora nós vamos ganhar esses gigantes, é o que vai acontecer, nós vamos ganhar esses gigantes. Ele falou, não. Eles são gigantes aos nossos olhos, e nós somos gafanhotos aos olhos deles. Como é que eles sabiam? Você já começa a imaginar o que o outro pensa. Este é um ciclo vicioso de derrota. Cades Barneia. E muitos de vocês moram em Cades Barneia. Eu falei aqui no Réveillon, repito. Quando você encontra uma crise, a sua tendência é se acomodar a ela. E você começa a pensar, sabe de uma coisa? Vamos ficar por aqui mesmo. Porque ir para frente é guerra. Então vamos ficar aqui, está no oásis, está tudo bem. Aqui tem comida, tem água. Vamos ficar por aqui. Deus deixou aquele povo 38 anos parado em Cades Barneia. morando em tendas na beira do deserto, diante da terra prometida. 38 anos que a nuvem não andou, que a coluna não se moveu e que o povo ficou ali. Ali morreu Miriam, ali morreu Arão, ali morreu toda uma geração. Eu contei essa história. Quando eu tinha 9 anos de idade, jogando bola no Semucan, aqui pertinho, na Granja Viana, eu quebrei o braço. Era um campo de terra, tinha pedra, e eu caí em cima do meu braço em uma pedra e quebrou o braço. Fez um garfo aqui no braço. Eu vi meu osso. Sabe quando você aperta uma mangueira e você sente a água passando? Eu senti o sangue passando. Quase rompeu a veia. Eu senti o sangue esguichando ali. Um negócio horroroso de olhar. Tinha 9 anos. Fui para o hospital, meus pais me levaram, e quando eu cheguei lá no hospital, o médico me deu uma toalha. E eu perguntei, para que a toalha? Ele falou, para você morder. Então você já sabe o que aconteceu. Eles colocaram o osso no lugar e eu mordi a toalha. Foi uma dor insuportável. Eu sei que esse pessoal médico tem esse prazer de ficar cutucando. Fica lá mexendo, depois está tudo bonitinho, o cara está lá, puxa mais um pouco, torce mais um pouquinho, vê mais um negócio, aperta um pouquinho, está doendo? Claro que está doendo, infeliz. Deixa meu braço quieto. Para ter certeza que está tudo certinho. Apalpa, aperta. Foi uma dor insuportável. Ficou bom. Ficou bom. Nenhuma perda de movimento, nada. Anos se passaram. Eu tinha, sei lá, 30 anos. Estava jogando basquete no sítio lá em São Roque. E a bola veio e bateu no meu dedo. De frente, assim. Deslocou a falange. Então, destroncou o dedinho. Saiu para um lado, para o outro, e olhei o dedo e estava todo torto. Ainda é torto até hoje. Eu vi os ossinhos separados. Aí eu pensei, ai, 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 ai. Vai para o hospital. Eu sei o que vai acontecer, ele vai me dar uma toalha. Ele vai colocar esse dedo no lugar. E vai doer pra caramba. E aí eu fiquei olhando aquele dedo no carro, indo até o hospital, e eu fiquei pensando, é só o dedinho. Não uso pra nada. Tá bom, dá pra escrever. Não vou precisar disso, sabe, uma coisa, deixa como tá. Não precisa mexer. Porque quando você tem a perspectiva da luta, você tem uma síndrome da galinha, né? Você quer fugir do negócio. Você quer desistir da guerra. Carlos Barneia. Era hora que você fala, sabe do negócio? Tá bom aqui. Tá bom assim. Deixa. E quando Deus encontra uma geração medrosa, ele fala, fica aí morrendo. Vou esperar você morrer. Porque essa mentalidade não muda. É mentalidade de escravo. É mentalidade de prisioneiro. Está preso, mas tem comida e cela grátis. Fica quietinho ali, está tudo pago. Só não pode sair. Você não pode ter essa mentalidade de Cades Barneia. Depois de 38 anos, no ano 40... A nuvem mexeu. A última geração morreu. E aí o povo andou. E aí vem o último versículo que eu quero ler com vocês. Vem Josué e caminha com o povo. E ele vai andando. Os últimos remanescentes daquele passado sem resultado já tinham morrido. Uma nova geração se levantou. E ele foi para o deserto. Ele subiu e foi atravessar o Rio Jordão na altura de Jericó, num lugar chamado Gilgal. E aí então ele chama o povo e falou, e aconteceu que acabando de circuncidar toda a nação, ficaram no seu lugar no arraial até que sararam. Disse mais o Senhor a Josué, hoje revolvi sobre vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Eu pensei no nome da palavra, ela podia ser circuncisão e santificação. Meio técnico demais, eu prefiro adeus ano velho. O que aconteceu aqui? E nós vamos ler aqui em Josué, se você abrir Josué capítulo 5. Josué 3. Josué capítulo 3. O povo estava sentado. Põe o próximo slide aí. Aqui está o caminho. Se você olhar por cima lá pelo mar, é o caminho do mar, duas semanas de trabalho. O povo desceu, veio até o Monte Sinai aqui embaixo, subiu pelo deserto de Zin, chegou ali onde está Cades Barneia. Aí desce e sobe a região de Moab, passa por aquele mar morto, aquele lago azulzinho ali, e à altura de Jericó tem o Rio Jordão. O Jordão ele termina no mar morto. Então eles estavam ali, naquele lugar, ali é Gilgal. E Deus falou, aqui no capítulo 3, versículo 5, disse Josué também ao povo, santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Eles iam passar o Rio Jordão. Era um povo reciclado, novo. Ninguém tinha nascido no Egito, todos tinham nascido no deserto. Ele estava olhando naquela terra e pensando, eu moro em tenda, ele mora em casa. Eu não tenho água encanada, esse cara está tudo de bem e do bom. Eu tenho que comer o maná todo dia, esse cara está cheio de uva lá para beber e comer. Eu vou ganhar esse cara. Eu vou invadir essa terra. Esse lugar é meu. Era um novo exército, era uma nova mentalidade, era um novo povo. E Deus falou, circuncidai-vos. Circuncidai-vos. Eles passaram pelo Jordão e circuncidaram. E esse é o capítulo 5. E esse texto que eu li aqui, ele fala assim, versículo 4, Josué 5, 4. E foi a esta causa porque Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, os varões, todos os homens de guerra, eram já mortos no deserto, pelo caminho, depois que saíram do Egito. Porque todo o povo que saíra estava circuncidado, mas nenhum do povo que nasceram no deserto, pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a nação. Os homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que eles não havia de deixar haver a terra que o Senhor jurara aos seus pais, dar-nos terra que emana leite e mel. Porém, em seu lugar, pôs a seus filhos. A estes, Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque os não circuncidaram no caminho. E esse texto que eu li aqui é o 8 e o 9. E aconteceu que, acabando de circuncidar toda a nação, ficaram no seu lugar no arraial até que sararam. Disse mais o Senhor a Josué, hoje revolvide sobre vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar chamou Gilgal até o dia de hoje. Esse é o nosso motivo de oração. Circuncisão é cortar fora. Circuncidar é um ato que os judeus até hoje fazem, de cortar o prepúcio, uma pelinha que retém a glande. Então, todo varão judeu é circuncidado. Quando nasce, vai lá o sacerdote, ou sei lá, o rabino, e corta com uma faca de pedra ou com uma lâmina. Dói. Dói. Você fica inativo. Uma criança chora pra caramba. E um adulto? Então, todo esse povo que já era velho, foi circuncidado, não conseguia andar. Então, falar, doeu, cortar fora. Aí, passou a dor, sarou. Quando sarou, agora nós vamos guerrear. Circuncisão, santificação. Circuncidar é cortar fora o velho. Aquilo que você carrega que não deve carregar de 2019, hoje você pode circuncidar. Talvez doa um pouco mais para uns, um doa um pouco menos para os outros. Mas é hora de você cortar o velho fora e se preparar para o novo. E aí, dentro do novo, vai ter santificação sempre. Eu não vou ler aqui pelo tempo, mas, como eu acabei de ler no capítulo 3, ele falou, santificai-vos, que amanhã é dia de batalha. E eles tiveram uma grande vitória. Grande vitória. Aí o povo achou que era muita coisa, o Acã escondeu uma capa lá da vitória contra Jericó, e o povo perdeu na segunda batalha, uma cidade chamada Ai. E aí então Josué volta no capítulo 7 e fala, santificai-vos de novo, porque tem alguma coisa errada no meio do povo. Se circuncidar é cortar, santificar é separar. Santificação é separação. Quando você santifica algo a Deus, você separa aquilo para Deus. Privilegia. Então hoje é um dia em que você tem que cortar coisas antigas e separar coisas para Deus, as coisas novas. Quer ter um ano 2020 próspero? Circuncisão, santificação. Hábitos antigos têm que ficar para trás. Os seus vícios, os seus defeitos, as suas imperfeições, a sua incapacidade de perdão, a sua velha maneira de ser, tem que morrer. E novos hábitos têm que acontecer. Você está aqui no primeiro culto de 2020, então você pode dizer que em 2020 você tem 100% de presença nos cultos de domingo. Se você faltar na semana que vem, cai para 50%. Você pode manter o seu recorde. A nossa liderança aqui, líderes e colíderes, nós estamos sempre fazendo a conta. Quem vem, quem não vem. Quem não tem 75% de presença, tem um problema. Esse ano vai ser maior ainda o problema, porque se não tiver presença, muda a liderança. Vamos chegar lá no meio do ano, olhar, quem tem menos de 75% de presença? Arranja um substituto, porque por alguma razão, consistentemente, você não consegue vir 4 domingos no mês. Vem menos do que 3. Sei lá, de repente está em outra fase de vida. Não dá para ser líder faltando em culto. Ah, mas aconteceu imprevisto. Imprevistos acontecem. Só que se consistentemente você não vem, não é imprevisto. É falta de vontade. É falta de determinação. Nós precisamos de uma liderança presente. Então é santificação. Separa esse tempo para Deus. Separa um pedaço da sua vida para Deus. Você vai querer ler a Bíblia? Separa um momento do seu dia para ler. Porque se você deixar sobrar um momento, não vai sobrar. Você tem que santificar. Então hoje, corta o que é velho, que não pode continuar. E santifica o que é novo, para você chegar no fim do ano com vitória. Esta geração de Gilgal, ela ganhou a terra. Eu lancei isso para vocês aqui, vai para toda a igreja. Volta lá naquele mapinha. Na segunda quinzena de outubro, ou na primeira de novembro, nós vamos, como igreja está na família, para Cades Barneia e para Gilgal. Nós vamos fazer um culto em Cades Barneia e um outro em Gilgal. Nós estamos numa viagem para Israel. Óbvio que nem todos podem ir. É caro, é complicado, é longe. Não dá para fazer uma viagem para Israel em menos de 2 semanas. Então você tem que ter férias, tem que ter dinheiro. Vai custar R$11.000 por pessoa. Então você tem que economizar R$1.000 por mês para você ir. Não é fácil. Mas quem puder estar lá, nós vamos fazer um culto em Gilgal. Televisiona para quem está aqui. E nós vamos falar isso aqui, ó, ano 40 da nossa igreja. Ano 40, igreja que está na família. Uma nova geração, a geração 4.0. Nós estamos diante das colinas de Jericó. Nós vamos derrubar essas muralhas. Nós estamos crescendo. Então, este ano é o ano em que vai se levantar a geração que vai dominar a terra. Você pode fazer parte desse time. Circuncisão. Santificação.